3, 2, 1, olá, aqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 26 de janeiro e este é o episódio número 80 do meu podcast. Vai ser também o terceiro episódio em que vou falar de temas relacionados com blockchain e cryptocurrencies. E, portanto, nos dois episódios anteriores sobre este assunto, pá, falámos muito ali à volta do Bitcoin, mas eu acho que é muito importante para perceberem esta revolução da blockchain que está em curso, perceber que a Bitcoin não é a única cryptocurrency. Com certeza que muitos saberão isso já, mas para quem não saiba, eu gostava de vos dar este contexto. No CoinMarketCap, que é um site e também há uma app que lista todas as cryptocurrencies, estão listadas 8.237. E portanto veem que para além da Bitcoin há mais 8.236. O valor combinado market cap destas cryptocurrencies todas, destas 8.237, há bocadinho fui ver, eram 943 bilhões de dólares. Agora está um pouco mais baixo, recentemente chegou a estar acima de 1 trilhão de dólares. Portanto, 1 milhão de milhões de dólares. Portanto, valores, uma capitalização gigante, não é? 943 bilhões. Bem, eu digo gigante, mas também é preciso perceber, por exemplo, o ouro tem um market cap de 9, 10 trilhões, não é? Eu estou sempre a usar a nomenclatura americana, não é? Trilhões são milhões de milhões à americana. Porque é aquilo que se usa mais no mundo dos negócios, na gíria da finança, e eu estou mais habituado. Pronto, portanto, vou manter essa nomenclatura americana. E portanto, dizemos, epá, as cryptocurrencies já não são nicho, já não são nicho, epá, têm valorizações gigantescas, 943 bilhões de dólares, é um valor colossal, não é? Mas, por exemplo, todo o ouro do planeta são 10 trilhões, e portanto é preciso manter sempre as coisas um bocado em perspectiva. Claro que destas 8.237 o Bitcoin é completamente dominante. Agora, há poucos minutos, fui ver e o Bitcoin Dominance é 63%. Portanto, desta capitalização bolsista de 943 bilhões, 63% é Bitcoin. O resto, as outras todas somadas, as outras 8.236, são 37%. E pronto, mas acho que é importante, para se conseguir perceber bem esta revolução da blockchain em curso e os temas da Bitcoin, é preciso vê-los em contexto, e portanto é preciso perceber que há mais mundo para além da Bitcoin. E então, acho que a melhor maneira de introduzir isto é começar progressivamente a falar de outras cryptocurrencies, outros, eu não gosto muito de usar a palavra currencies, mas acho que são mais assets, crypto assets, que existem. E hoje escolhi falar sobre Litecoin. Eu escolhi falar sobre Litecoin porque é uma das cryptocurrencies mais antigas, mais relevantes e até mais fáceis de perceber para quem já sabe alguma coisa de Bitcoin, porque há muitas semelhanças entre Litecoin e Bitcoin. A Litecoin, de facto, é uma das cryptocurrencies fundadas há mais tempo, não é? Vai fazer este ano, em outubro, 10 anos. Eu acho que o tempo nestas coisas conta, não é? Cryptocurrencies lançadas há 2 anos atrás, ou há 1 ano, ou há 6 meses, não tem histórico para nós darmos grande credibilidade à sua performance. Uma coisa que dura 10 anos, já é alguma coisa. Não é como o ouro, que dura milhares de anos com valor, não é? Que já vai com milhares de anos com valor. Mas, acho que uma década de performance já não pode ser descartado como uma coisa para que apareceu e vai desaparecer. E portanto a Litecoin já tem, face às outras 8 mil e tal, este track record, que é o track record de se manter relevante durante uma década. Portanto está quase a fazer uma década de idade, pronto. E foi de facto fundada em 2011, temos que pôr em contexto, portanto, o Bitcoin foi lançado em 2009. Muito pouco depois, em 2011, foi lançada a Litecoin. E a Litecoin foi lançada pelo um engenheiro, Charlie Lee, de origem asiática. Etnia, pronto. Este Charlie Lee, como todos estes tipos que fazem coisas fantásticas, não é só fazer ele próprio, tem uma história engraçada, e é um personagem com algum magnetismo. Então, o Charlie Lee tem logo esta coisa que olha-se para ele, vê-se um asiático, mas é um tipo que nasceu na Costa do Marfim. E, portanto, vem da África. Epá, faz-me lembrar um bocado o tema do Elon Musk, não é? O Elon Musk vem da África do Sul e este Charlie Lee nasceu na Costa do Marfim. Onde viveu até ir para os Estados Unidos com 13 anos. E, portanto, é um homem de África, não é? É um homem de África, asiático de aparência, mas que toda a sua infância, até aos 13 anos, viveu na Costa do Marfim. E, pá, isso é que é extraordinário. E, onde é que, pá, e este tipo que viveu até aos 13 anos na Costa do Marfim, onde é que ele se licenciou? Onde é que ele fez a sua universidade? Onde é que se licenciou? Licenciou-se pelo MIT, em Computer Science. E, pá, pronto, a partir daqui, pá, já estão a perceber o grau e o gabarito da pessoa. Portanto, o Charlie Lee, pá, é mestre em Computer Science pelo MIT, o tal miúdo que vinha da Costa do Marfim. Quando acabou o MIT em 2000, quem é que o contratou? Foi a Google. E portanto, o tipo foi contratado pela Google, mas é preciso ter esta noção, é que ele foi contratado pela Google em 2000, não é como uma pessoa que vai agora trabalhar para a Google e está lá num call center, não é? Ele quando foi trabalhar para a Google tinha 2 anos. A Google foi fundada em 1998 e o Charlie Lee foi trabalhar para lá no ano 2000. E, portanto, epá, entrou ainda quando a Google era uma startup, não é? Ele trabalhou na Google durante 13 anos, portanto, toda essa fase inicial, mas em 2011, um bocadinho como um pet project, portanto, ele já tinha contacto com o mundo da Bitcoin, já observava o desenvolvimento da Bitcoin há 2 anos, portanto, a Bitcoin arrancou em 2009, portanto, ele em 2011 decidiu tentar fazer uma versão revista e melhorada da Bitcoin. Portanto, não é como estes projetos novos em que fazem coisas completamente diferentes, e nós podemos ver isso no outro episódio do podcast. O que ele decidiu na altura foi, não, epá, isto da Bitcoin está a arrancar, tem tração, parece ter alguns resultados, vou tentar fazer, epá, ele tinha todas as competências técnicas vindo do MIT epá, e da Google, vou tentar fazer uma versão melhorada das Bitcoins. E então, epá, como ele queria não fazer uma coisa radicalmente diferente, mas que ele até diz muitas vezes que o que ele quis fazer foi um instrumento complementar, não concorrencial, não substituto, epá, eu tenho a certeza que este tipo deve ter epá, milhões ou centenas de milhões de dólares em bitcoins também, mas o que ele decidiu fazer foi fazer algo complementar às bitcoins. Ele até diz muito que bitcoin é gold, portanto é ouro, e ele diz que o que ele quis fazer is the silver to bitcoin's gold. Portanto, se as bitcoins são gold, então a Litecoin que ele lançou é a prata. Claro que isto é um jargão de marketing para ajudar a explicar a quem não tem paciência para olhar para a tecnologia, a perceber um bocado, de ganhar uma intuição. E, portanto, o que ele tentou fazer foi epá, criar algo, tal como a prata está para o ouro, como algo mais ligeiro. Portanto, se calhar imaginem, pá, há 200 anos atrás, que era a pessoa tinha ouro em casa para os ricos, não é? Ouro em casa, os bancos tinham ouro em cofre para guardar valor, e depois na rua usavam moedas de prata para transações mais pequenas, ou pequenas barras de prata para comprar coisas em que não precisavam de mexer no ouro que está guardado. E a ideia dele foi esta, foi, as pessoas vão guardar parte da sua fortuna, parte do seu património em Bitcoin, como em substituição do ouro, mas vão precisar de algo um pouco mais ligeiro, como a prata, para fazer transações do dia-a-dia. Não do dia-a-dia, porque nenhum destes instrumentos é feito necessariamente para ir a um café, pagar uma meia de leite e um croissant misto, pá, não é para isto, mas para transações, por exemplo, empresariais mais correntes, as pessoas usariam esta Litecoin e deixariam a Bitcoin em stock, como uma reserva de valor. Ele criou este slogan, The Silver to Bitcoin's Gold, e o Litecoin, epá, embora seja escrito L-I-T-E coin, lit, não é? Litecoin, dá esta ideia de que é mais light, que é mais leve, que é mais ágil. Acho que o branding por trás disso é esse. Então o que ele fez? Como ele não queria fazer algo concorrencial com as bitcoins, mas queria fazer algo complementar, o que ele começou por fazer foi dizer, epá, então não vou mudar tudo. Começou por copiar todo o código das bitcoins. e fez duas alterações principais. Agora isto vai se tornar um pouco mais técnico, mas acho que também vos é útil para treinarem a cabeça para entrar neste universo da blockchain e das cryptocurrencies. Fez duas alterações principais. Uma foi, alterou o tempo que demora a inscrever um bloco de transações na blockchain. Nas bitcoins está parametrizado em 10 minutos. Portanto, de 10 em 10 minutos é criado um bloco de transações. E ele acelerou isso e disse, não, eu não preciso de esperar 10 minutos para ter a certeza que está tudo sólido, o que eu preciso é de 2 minutos e meio. E então cortou o tempo em 4 vezes mais rápido e portanto, a Litecoin passa a ter transações muito mais ágeis com blocos criados de 2 minutos e meio, 2,5 minutos, 2 minutos e meio em vez de 10 minutos. Portanto, acelerou o desenvolvimento da blockchain. Esta aceleração também criou outro efeito, que é, como ele não alterou os block rewards, eu sei que isto agora está a ficar um bocado denso e técnico, o que é que isso quer dizer? Quando um miner, quando um dos tais data centers cria um bloco de transações e o escreve na blockchain, é recompensado, no caso da Bitcoin, com Bitcoins, no caso da Litecoin, com Litecoins. E o Charlie Lee não alterou a recompensa. Então o que acontece? Nos mesmos 10 minutos, o miner de Bitcoin é remunerado, os miners de Bitcoin são remunerados uma vez, no Litecoin são remunerados 4 vezes, em média, não é? Tudo isto são médias, não é, quer dizer, o algoritmo é afinado para dar em média 2,5 no Litecoin e 10 minutos no Bitcoin. O que é que isso acontece? Como as transações andam 4 vezes mais depressa a serem inscritas e o block reward, a recompensa, é exatamente a mesma, então, em vez do limite de 21 milhões de moedas, pá, não gosto de chamar moedas, mas acho que ajuda de facto, pá, acho que o Satoshi Nakamoto ao chamar currency bitcoins ajuda a criar um efeito visual. Em vez de ter 21 milhões de moedas como o Bitcoin, tem 4 vezes mais, porque anda 4 vezes mais depressa a escrever blocos com a mesma recompensa. Então passa a ter 84 milhões de limite. Agora, reparem uma coisa, isto que quer dizer, pá, é que é muito idêntico ao Bitcoin, porque, quer dizer, o que é que interessa ter 21 ou 84? Quer dizer, 4 Litecoins igual a 1 Bitcoin. Portanto, a quantidade, o que interessa é finita ou não é finita, não é? Pois o resto é múltiplos de tudo. E então, quer dizer, há 21 milhões de Bitcoins e há 84 milhões de Litecoins. Mas percebam que isto é um conceito um bocadinho mais psicológico do que de impacto real, porque estes 84 milhões podes somar em blocos de 4 e vai dar 21 milhões de blocos de 4, não é? O que é importante perceber é que exatamente como o Bitcoin tem um número finito, o Litecoin também tem um número finito, que resulta do mesmo algoritmo. Agora, para garantir, na blockchain da Bitcoin, há um conceito que é proof of work, que é, para inscrever um bloco na blockchain é preciso provar que foi feito um exercício criptográfico de segurança da rede, que se chama proof of work, que é conseguir demonstrar que se resolveu um problema e, portanto, se fez um esforço para fazer essa inscrição. Esse problema, na blockchain, está encriptado com um algoritmo que se chama SHA-256, portanto SHA-256. E aqui é outra coisa que é relevante, que é o Charlie Lee decidiu, pá, eu acho que isto é mesmo genial e é interessante perceber, que não ia usar o mesmo algoritmo. E então mudou o algoritmo para uma coisa que se chama script. E porquê que isto é importante? Porque os miners Bitcoin estão preparados para processar este SHA-256, mas não estão preparados para processar script. E isto faz com que a rede da Litecoin esteja relativamente defendida de um ataque dos miners da Bitcoin. Epá, eu sei que isto deve estar a ficar quase impossível de perceberem o que eu estou a querer dizer, porque é mega técnico, mas a questão é esta. Os sistemas de blockchain são sistemas de consenso, em que os vários miners têm que ter consenso sobre a blockchain, portanto, sobre as transações que estão inscritas na blockchain. E naturalmente pode-se falar no risco de haver o que se chama um ataque 51%, em que alguns miners juntam-se, ou um deles tem uma capacidade de processamento de tal ordem, como tem maioria, ele por si só é o consenso e faz alterações à blockchain. Claro que não há nenhum incentivo económico em fazer isto, porque se alguém fizesse isto, perdia tudo, porque as bitcoins passavam a valer zero, não é? E portanto, para além de ser quase impossível em termos de capacidade computacional fazer isto, para além de ser quase impossível do ponto de vista de coordenação de um cartel, não é? Criar um cartel que conseguisse fazer um 51% attack, é quase impossível. Mas para além disso, também não há recompensa nenhuma, porque se eles fizerem isso na Bitcoin, eles destroem o seu próprio trabalho, eles destroem aquilo para que trabalham, não é? E por isso não há incentivo a que aconteça esse ataque. Mas poderia haver um incentivo ao contrário, que era dizer assim: não, os miners da Bitcoin protegem a Bitcoin, mas atacam outra cryptocurrency, usando o sistema de processamento para processar outra moeda. E então o que é que o Charlie Lee fez? Disse: para isso não acontecer, em vez de encriptar com SHA-256, vou encriptar com Script, de forma a que os miners da Bitcoin não estejam preparados para fazer um 51% attack na Litecoin. E criou uma separação total dessa competência de mining entre as duas redes. Isto é importante perceber porque, por exemplo, há outras cryptocurrencies que eu se calhar posso falar no outro dia, como por exemplo o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash usa exatamente o mesmo SHA-256. E portanto, seria possível, teoricamente, pá, não estou a dizer que vai acontecer, nem que há algum risco relevante de acontecer, mas teoricamente, e quando se trata de bilhões de dólares, é importante perceber que o teoricamente pode passar a ser prática rapidamente, não é? Podia ser possível, imaginem uma rede, a rede de miners da blockchain de Bitcoin, se sentisse que o Bitcoin Cash, que é uma coisa diferente da Bitcoin, lhe estava a fazer concorrência e a crescer, como o algoritmo é exatamente o mesmo, que é o SHA-256, os miners de Bitcoin podiam atacar a blockchain do Bitcoin Cash, criando uma vulnerabilidade enorme, porque aí eles não tinham nada a perder, porque destruíam uma coisa que não era deles. Não é? Se eles destruírem a blockchain da Bitcoin, perdem eles próprios tudo o que têm. Se destruírem a blockchain da Bitcoin Cash, eliminam um concorrente. E portanto, é preciso perceber que o risco aí é muito maior, não é? O risco aí é muito maior, porque a Bitcoin é super dominante dentro deste algoritmo SHA-256. Já a Litecoin é 99% dominance no algoritmo Script, e portanto, acho que este Charlie Lee é um tipo, sem dúvida que é inteligente, não pode, ninguém, porque eu também acho que é importante nós percebermos estas coisas, nós hoje em dia só, a universidade não conta nada, ou não sei o quê, não acho bem assim, quando um tipo sai da Costa do Marfim com 13 anos, vai para os Estados Unidos e acaba no MIT a fazer mestrados em Computer Science, e depois é contratado pela Google, tem mérito, não é? Não é só mandar bocas, não é só conversa de café, não é só comentários insultuosos no social media. É malta que estuda, malta que trabalha, malta que pensa, malta que é inteligente e malta que percebe que pode estar noutro patamar social. E de facto vê-se isso nos resultados do que ele criou. E portanto criou uma rede alternativa à Bitcoin, mas com este cuidado, que é alternativa, mas é num sentido também complementar, porque o código é quase todo igual com estas duas alterações. Pode haver mais um pormenor ou outro de alteração, mas no geral é isto: block time 2 minutos e meio em vez de 10 minutos, e alterar o algoritmo de encriptação de SHA-256 para Script, de forma a ficar imune a ataques de força dos miners da Bitcoin. E portanto criou uma moeda que é muito mais rápida. Se vocês fizerem testes, eu acho que também é giro mexer estas coisas de uma forma prática. Estava aqui a dizer à equipa, até um dia destes, vamos pegar aqui, nós temos imenso equipamento eletrónico, câmaras de profissionais, e vamos fazer em um leilão, com um preço barato, de um equipamento qualquer de qualidade, mas que só aceitamos bidding em cripto. Epá, só para vocês terem uma oportunidade de testarem, fazemos aqui uma transação em Portugal em que vendemos qualquer coisa com cripto. Acho que era interessante, pá. Vocês compram uma coisa qualquer, tipo um valor barato, e ao mesmo tempo, pá, registamos, é pá, todas as etapas, documentamos como é que foi o processo da transferência, pá, receberem, pá, não sei se é uma câmara, se é um relógio, pá, vamos arranjar aqui qualquer coisa para isto não ser só conversa e ser uma coisa prática. Então ele criou aqui um sistema de pagamentos muito mais rápido, tem fees muito mais baixas, pá. Eu fui ver há bocado, as fees médias de uma transação Litecoin são 3 cêntimos e 3 cêntimos de dólar, e uma transação Bitcoin são 10 dólares. Portanto, estamos a ver, ele criou um sistema que é muito mais rápido e que tem custos de transação de 3 cêntimos de dólar, enquanto a Bitcoin tem de 10 dólares. Pá, portanto, é uma diferença de performance abissal. Tudo o resto é igual. Tudo o resto é igual. O código é igual. Isto do código ser igual é interessante, pá, porque até permite que a Litecoin, sendo pá, uma cryptocurrency menos valiosa e menos relevante e menos importante do que a Bitcoin, pode funcionar de forma totalmente complementar como uma testnet. O que é isto que eu quero dizer com isto? Alguém tem uma ideia de fazer um desenvolvimento para Bitcoin. Para não arriscar na rede Bitcoin, que tem muito mais valor, pode fazer um teste na rede Litecoin, porque o código é quase igual, não é? E, por exemplo, há um conjunto de inovações, e agora se calhar também não vou inovar, não vou aprofundar nisto, porque isto transforma-se num podcast, pá, de ficção científica para a nossa audiência, mas, por exemplo, o SegWit, pá, que é Segregated Witness, posso dar uma ideia geral do que é ao fim e ao cabo aligerar o peso das transações, separando a parte das assinaturas da componente de destinatário e de montante, de forma a que a transação seja concluída mais rápido por ser uma transação aligerada. E depois em segunda volta é que a parte criptográfica de assinaturas é processada. Isto é o SegWit, Segregated Witness, portanto separar witness, separar testemunha, as assinaturas. E Lightning Network, pá, que permite fazer, é uma camada em cima de Litecoin, mas que foi pensada para Bitcoin, mas que permite que as transações sejam muito mais rápidas, sendo processadas numa camada que está acima da blockchain. Mas não, depois posso fazer, se tiverem interesse, depois peçam, eu posso fazer episódios dedicados só sobre a tecnologia, mas este não era o meu objetivo hoje. O meu objetivo hoje é, de facto, dar-vos uma noção de que há mundo para além da Bitcoin. Mas estas duas inovações, por exemplo, são exemplos de coisas que foram, pá, se calhar começadas a ser pensadas para Bitcoin, mas foram implementadas primeiro em Litecoin para testar, porque Litecoin tem um código praticamente igual. Foi copiado, não é? Eu costumo dizer que Litecoin também tem o Satoshi Nakamoto DNA, não é? É tipo um segundo filho, não é? É um segundo filho porque, pá, tem o mesmo DNA, tem a outra mãe. Tem o mesmo DNA. Como eu disse no princípio, Litecoin está a fazer agora 10 anos, e durante esta... Em outubro, para ser rigoroso. Em outubro está a fazer 10 anos e durante esta década teve zero downtime. Portanto, nunca teve uma avaria, nunca parou. Até Bitcoin, até Ethereum, que é outra blockchain muito relevante, posso falar num episódio separado, tiveram temas técnicos, tiveram downtimes. Litecoin, durante uma década, teve zero downtime. E, portanto, mostra que é uma rede bastante robusta. Também durante esta década de vida, Litecoin esteve consistentemente no top 10 das cryptocurrencies por market cap. Há bocadinho foi ver, para o market cap de Litecoin são 9 bilhões de dólares. São valores relevantes, pá, não são propriamente trocos já. 9 bilhões de dólares. E depois uma coisa que me chama sempre a atenção. Eu até acho que é mais importante do que o market cap, é o volume de transações. E o volume de transações nas exchanges da Litecoin, por exemplo, nas últimas 24 horas foi 6 bilhões de dólares. Isto é brutal. O que é 6 bilhões de dólares por dia transacionado em Litecoin? Epá, acho que tem. Epá, reparem que o volume de transações, no caso da Litecoin, é de magnitude comparável, de magnitude semelhante à magnitude da market cap. Portanto, a market cap é 9. Nas últimas 24 horas foram transacionados 6 bilhões. É do género, epá, é tudo transacionado uma vez por dia. É tudo transacionado uma vez por dia. Claro que não é bem assim, porque a gente tem storage de Litecoin, mas há outros que fazem várias transações por dia com as que têm. E, portanto, o volume de transações é semelhante. Aqui, neste caso, está ligeiramente abaixo do market cap, 6 bilhões, está a 2 terços. Portanto, 6 bilhões de volume e 9 bilhões de market cap. Mas há dias em que o volume está acima do market cap. Que é uma evidência clara de que há movimentação de compra e venda. É utilizado, não é uma coisa que diz, epá, isto é dois ou três nerds que mexem naquilo. Epá, para já, quer dizer, os valores financeiros, quando falamos em 6 bilhões de dólares por dia, já percebemos que não são dois ou três nerds, não é? É dinheiro a sério. E depois é consistente, não é? Não estou a dizer que foi ontem que foi assim. É sempre assim, tem volume relevante. E, portanto, eu penso que é tal como Charlie Lee pensava. Epá, é algo que está a ser usado de uma forma bastante complementar com as bitcoins. Para compararmos, é preciso esta noção. Por exemplo, estes 6 bilhões de dólares comparam com 42 bilhões de dólares por dia do Ethereum, que é a segunda blockchain mais valiosa, e 60 bilhões de volume das bitcoins. E, portanto, epá, diz assim, então as bitcoins é muito mais. Verdade. Mas eu queria perceber isso. Epá, eu acho que é importante notarmos que o Litecoin tem 10% do volume da bitcoin. Ninguém fala nisto, né? Toda a gente fala em bitcoins. Epá, mas a mim chama-me sempre a atenção. Chama-me sempre a atenção. Toda a gente fala em bitcoins. Mas depois há aqui uma coisa ao lado que tem 10% do volume. Para 10% é muito, não é pouco, não é? 10% do volume das bitcoins e que ninguém fala. E tem 14% do Ethereum. E que se fala pouco. E, portanto, pode estar ou não estar. Epá, não vou agora estar a fazer nenhuma recomendação de investimentos, mas pode estar underpriced, não é? Pode estar descontado, pode estar sobreavaliado. Mas também pode não estar. E, portanto, eu não quero, de facto, de maneira nenhuma, fazer qualquer recomendação de investimentos. Não é esse o meu papel. Quero só que vos ajudar-vos a pensar e dar-vos este empurrão. Eu acho que estes episódios podem funcionar um bocado como um empurrão. Pois quem tiver interesse que vá estudar mais, não é como eu fiz. Mas se tiver um empurrão já facilita. É isto. Epá, uma coisa também engraçada que eu tenho reparado em relação ao Litecoin é que me parece que está entre aquele grupo core de cryptocurrencies que têm, ou crypto assets que têm, aceitação institucional. O que eu quero dizer com isto? Eu vejo instituições relevantes que investem em Bitcoin, por exemplo, também a investir em Litecoin. E vejo a Litecoin a conviver com a Bitcoin nos mesmos fóruns, e isto é muito importante, não é? Porque se calhar até há 2 anos atrás este mundo era um mundo praticamente só de investidores de retalho. Era o curioso, era o tipo que investiu há não sei quantos anos atrás, pá, comprou, agora aquilo valorizou, eram os miúdos, eram os universitários, eram os geeks, eram os nerds. Agora já não é, não é? Eu, nos outros episódios, dei-vos exemplos, pá, de investidores a sério, com empresas cotadas no Nasdaq. Ainda na semana passada, houve uma nova empresa cotada no Nasdaq, comprou 150 milhões de dólares de Bitcoin. E, portanto, isto obviamente são decisões que têm que passar em conselhos de administração, em conselhos de auditoria, com temas de fiscalidade agarradas. E, portanto, nenhuma empresa abre um computador e compra umas bitcoins que valem 150 milhões. Não? Isto tem um processo decisório e de compliance muito relevante. E, portanto, são decisões conscientes. E eu vejo isso. Está a acontecer um movimento em que este tipo de ativo está a evoluir dos nerds, dos académicos, dos curiosos, dos first movers, não é? Para ser aceito no mundo institucional. E veja a Litecoin dentro deste do grupo das pouquíssimas que são, que para já, claro que este grupo depois vai se alargar, que são incluídas nos cabazes de investimento dos fundos e tudo mais. Por exemplo, a PayPal tem Litecoin, tem Bitcoin, claro, toda a gente tem Bitcoin, não é? A primeira coisa que eu quero dizer, eu não estou a dizer nunca para que a Litecoin é melhor do que a Bitcoin, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, abram os olhos, alarguem a vossa experiência percepcional e alarguem horizontes, deixem um bocado a vossa intuição dilatar para perceber que há mais mundo para além da Bitcoin. É só isso que eu estou a dizer. E, por exemplo, a PayPal tem Bitcoin, mas também tem Litecoin. E também tem Ethereum, não é? O maior fundo de investimento em crypto assets tem Litecoin. Pá, isto para mim são sinais, não é? Porque é completamente diferente ser... Pá, se entrarem no Revolut, vão encontrar lá dentro Litecoin. Claro que as exchanges todas, epá, isso então nem se fala, não é? Mas as exchanges de cryptocurrencies já são atores naturais e que teriam que ter, epá, um ativo que está no top 10 consistentemente durante uma década. Eu não estou a falar destes. Eu estou a falar daqueles que já estão fora desta esfera do núcleo duro das cryptocurrencies e que são players financeiros normais, como a PayPal, como a Grayscale, e que quando investem em criptoassets não põem 100% em Bitcoin, põem quase, mas juntam-lhe umas coisas à volta, e entre elas juntam a Litecoin. Eu acho que isto é um grande validador de que no futuro, epá, é o tal silver to Bitcoins gold, que no futuro estes ativos vão ser valorizados e vão ser aceitos e vão ser reservas de valor e vão ser formas de pagamento. Pronto, epá, deixei-vos aqui em meia hora uma introdução. Acho que percebem, somando este, quem não ouviu os outros episódios pode ir procurar para trás. Há mais 2 episódios sobre blockchain e sobre Bitcoin. Vale a pena ouvir os 3, se calhar até por ordem, porque não faz sentido começar. Se não ouviram os outros 2, não faz sentido que o primeiro que vão ouvir sobre isto seja este do Litecoin. Quer dizer, agora estão no fim do podcast, já o ouviram. Se estão a ouvir estas palavras, já o ouviram. Mas, em qualquer caso, repesquem os outros 2 episódios para ficarem com a série completa. E se acharem interessante, eu posso, mais à frente, fazer mais um episódio sobre outro destes ativos de cryptocurrency que são... Pá, para vos dar aqui, eu não vou falar dos 8 mil, não tenho interesse nisto, mas se calhar vou falar de 3 ou 4 que vos permitem, epá, dilatar a vossa capacidade de compreensão do nosso mundo. Um abraço, até ao próximo episódio.